Previously on Box.
No primeiro crossover da história dos podcasts de séries, os seriadores anônimos se unem com a equipe do Box de Série e prometem muita apelação, polêmica e sexo.
Temos a Érica, que é a Ana Maria dos podcasts, Ana Maria Braga.
E acorda, menina, acorda, menina.
Essa semana eu notei uma variedade de pratos com maconha, que é sem noção. Por exemplo, a gente tem os brownies de maconha que já são clássicos. Aí vem The Big Bang Theory e faz os cookies de maconha.
Maconha no cookie é bom, Carlos?
É, não sei, Kai. Pergunta pro Arthur, que ele que comeu. A primeira polêmica é a morte de um dos participantes, que é o Peter. Foi atropelado por um ônibus e não comparece ao podcast.
A gente chegou a alguma conclusão sobre a participação do Peter no podcast, né, Eric?
Agora ele é Jorginho Sparks, ele aparece esporadicamente.
Pois é, só pra causar.
Deixa eu comentar então uma série aqui que acho que ninguém de vocês vê, mas preciso comentar.
The Good Wife. O problema é que você sempre fala a mesma coisa do The Good Wife.
Eu vou falar, porque todo mundo vai cortar, você vai cortar.
Se você falar alguma coisa que presta, eu não vou cortar.
Eu queria ler um comentário que eu recebi da Viviane. Realiza meu sonho, eu queria conhecer ele no meu aniversário. Deixei marcado pro dia 13 de maio a gente se encontrar ali na Estação Liberdade do metrô, que ele vai estar lá esperando a gente na catraca.
Manda cartinha pra Porta de Esperança, né, gente?
Arthur, quer falar de The Good Wife? Agora você já leu a review?
Não, não vou comentar mais nenhuma.
Arthur.
Oi.
Você tá bravo?
Não.
Tá de mal, né? I wanna do bad things with you.
Começando o segundo crossover dos seriadores com o Box Fechado. Hoje com todos os convidados que você já conhece, exceto duas pessoas. Assim, o que aconteceu foi chocante pra gente, mas a gente tá aqui reunido. Hoje, Érica Ribeiro, direto do Rio de Janeiro. Arthur, direto da onde, Arthur?
Da Campos, que é o nome da minha cidade.
Arthur fala direto da Iraque brasileira.
E a Camis fala direto da Acapulco brasileira, né, Camis?
Não, falo da Cancún brasileira. Acapulco é o Peter.
Eu confundo, é que é pertinho, né? E eu, que vos falo, Caio Focheto. E, enfim, dando boas-vindas também aos colaboradores do blog, o Fábio Galdino e o Marcos Roberto, também conhecido como Marquinhos. E, assim, queria comentar dizendo que a gente ficou muito feliz com o resultado, com a audiência desse nosso primeiro crossover. Acho que nos seriadores também a experiência foi boa, né, Camis e Arthur?
Claro, foi ótima, né? Apelação sempre rende downloads e acessos ao blog. É isso aí, a gente tá apelando mais uma vez.
A audiência subiu.
Apelação não faltou. A gente teve aí casos misteriosos, Arthur abandonando o podcast repentinamente, que a gente já vai comentar. Um mal-estar, Camis com câncer e um assassinato que ninguém sabe ainda o que aconteceu, né? A gente tá na esperança que seja um assassinato Melrose Place e que um dia o Peter volte, nem que seja numa série remake mais pra frente. Enfim, o que a gente sabe é que o Peter foi assassinado por um alicate de unha grande.
Sumiu aqui de casa, né? O alicate de unha grande na semana passada, pra quem ouviu o podcast Seriadores. E não ouviu, vai lá, pega, escuta, que você vai saber do que a gente tá falando. E a gente sabe que o Peter morreu, a gente sabe a arma do crime, a gente só não sabe cadê o corpo.
É, a gente sabe também que foi na biblioteca e a gente desconfia que foi o professor Black ou...
Capitão Mostarda ou a Rosa ou alguém.
Eu acho mais a cara do Peter que seja a Rosa, viu? Agora sim, olha, eu não queria tocar nesse ponto, né? Porque é delicado. Mas, no último podcast, a gente teve um ponto delicado, né? A gente foi falar de uma série... E aí, que o Arthur queria comentar, ficou um clima tenso. Eu acho bom a gente esclarecer tudo, porque repercutiu no Twitter, foi trend topics aí durante essa semana. E Arthur, ficou meio tenso o clima lá. Hoje até o Léo não está participando da gravação, porque você saiu oficialmente dos seriadores, mas topou participar do... Topou não, né? É cláusula de contrato mesmo, você está aqui hoje falando com a gente. Aquela situação meio tensa... que assim, nítida para qualquer um que ouvia o podcast, risonho e límpido para qualquer um que escutasse, a gente queria uma explicação, né?
A situação ficou tensa e muito chata, porque assim, primeiro, no meu contrato, eu poderia comentar Diego Duarte no podcast, né? E aí não deixaram eu comentar do jeito que eu queria, ficaram me zoando, o Léo e a Cami.
Isso é uma calúnia, hein, Arthur? A gente pediu pra você comentar, o Caio
aí tava lá sua boca de imunda, querida.
Mexeu com o Arthur, mexeu comigo. Eu queria dizer o seguinte...
Mas você tava lá de prova pra ver que a gente deixou ele falar e ele ficou enrolando e repetindo tudo que ele fala há, sei lá, 20 semanas.
Vou revelar uma coisa. O que os seriadores colocaram no ar não foi bem o que aconteceu, gente. Teve uma edição, eu gosto muito de vocês, mas eu tenho que defender também o lado do Arthur. Que tinha na cláusula dele, que ele me mostrou, ele me mandou... um e-mail, tinha lá que ele podia falar de The Good Wife, mesmo que fosse lendo o review da série. Então, enfim, a gente vai resolver isso, a produção do podcast está tentando entrar em contato com o Léo para ele falar com a gente, mas o que eu queria falar também é que essa semana eu encontrei a Ana, não sei se vocês ouviram o podcast no começo dessa temporada, na temporada anterior...
É, a Ana que sempre mandou no barraco aqui, né?
Ela põe a ordem no pardiano. E aí, assim, mágoa não tem só no podcast de vocês. Eu também fiquei chateado porque a Ana falou que os rumos do podcast do Box não eram os melhores, que o podcast tá indo de mal a pior. Que não foi certo ter trazido o Peter ou a Erika, que eles não entendem nada de série. Enfim, essa foi a opinião dela, né? E, assim, é chato, né? Mas vamos falar pra todo mundo que ouve a gente.
Não entendi. Pode dizer pra Ana, sabe, que quando a gente precisar da opinião dela, a gente pede.
Ô, Erika, por que você não fala você mesmo agora, assim, frente a frente, cara a cara?
Ih, ficou tenso. Ana apareceu.
Ih, meu Deus.
Gente, ficou tenso.
Ana, você não ia voltar só no próximo podcast?
Ai, gato, quem falou que eu segui script, gato? Dei vontade de fazer surpresa, tô aqui e é isso aí. Cheguei arrasando, cheguei pra ser Ana Woodward.
É, e eu não vou mexer com você, gatinha. Ana Woodward, eu não... Enfim, acho melhor a gente seguir com o nosso podcast... E entrar direto pro nosso show da Xuxa. Vamos pros nossos comentários, nossas cartinhas da semana.
Mas alguém seja demitido.
Uma coisa antes.
Não, você não pede.
Ana, você não pede, você só fala o que você quiser.
Então, por favor, fiquem quietos, tô falando. Quero dizer que estou muito feliz por voltar.
Olha, eu vou assumir que faltava uma ordem do pardieiro. Tô muito feliz de você estar de volta também. Ana, você quer começar lendo as cartinhas?
Oi, não, pode ir. Não quero ler, não.
Fica querendo dar trabalho pra Ana. Vocês trabalham, a Ana enfeita o podcast. Vocês ainda não entenderam.
Eu acho engraçado que é uma rebelião, sabe? Ela chegou agora, já esse povo todo que é convidado já chega botando o pé na mesa. Eu não vou ficar na minha.
Gata, desculpa, mas convidada aqui é você, tá? Eu sou fundadora do podcast e exijo respeito.
Meu Deus.
Então vamos lá, vamos para agora para os comentários, gente. Vamos fazer o sorteio, jogar as cartas para o alto. Peguei uma
aqui. O copo d'água que você jogou, Paul?
Não foi cartas, não, foi papel. Foram cartas. Uhum. Milhares e milhares de cartas que o box recebe.
Milhões. Essa daqui veio da Miguxa Sonhadora de Carapicuíba, que comentou no post do Glee Tour nos Estados Unidos. Ó, eu vou tentar ler aqui, foi um post que eu e a Erika, a gente riu muito essa semana. Ela escreve assim, ó, o post do Glee Tour falava sobre o pessoal do Glee sair pra divulgar a série nos Estados Unidos. Então, ela comentou, nossa, morri, sério que eles vão fazer tour? Me avisa quando for aqui em Carapicuíba. Nossa, gente, e o pior é que ela colocou um acento no
rá. Anvisa é
tipo,
bom
como
também.
Como se fosse... Anvisa é tipo propaganda embutida, né? Quero muito ir. Se não tiver aqui, todo a ir em São Paulo mesmo. Deve ser top ir em São Paulo mesmo. Minhas amigas vão querer fazer uma excursão. Amo muito. Olha só, eu acho.
Quase certeza.
Não conseguindo me conter, desculpa.
Agora, a culpa é do pessoal do Fox que não tem um revisor ortográfico no comentário.
Existe isso, Arthur?
Eu não sabia, não. Ou você acha que tem que ter o professor Pasquale de plantão pra arrumar todas as cagadas que a galera faz nos comentários?
Arthur tá contratado pra ser o revisor ortográfico
do Fox. Comentários do Fox, detalhe.
Que eu já não corrijo post, eu vou corrigir comentário.
Aí eu vou mandar um e-mail. Seu comentário foi moderado e não foi aceitado por erros ortográficos. Por favor, corrija. Aí manda uma aulazinha de crase e de hífen pras pessoas.
Mas enfim, Miguxa Sonhadora, se eu já consegui promover encontro com os fãs do Supernatural na Estação Liberdade do metrô, por que que eu não vou conseguir trazer o Glee pra São Paulo? Melhor, pra Carapicuíba.
Cai.
Então, conte. Cai,
você vai atender meu pedido? Meu sonho maluco?
Qual seu pedido?
Ah, meu sonho maluco é encontrar com a Ashley Simpson. Pode ser na catraca do metrô.
Meu, eu peguei ônibus com uma menina igual a Ashley Simpson, cara.
Era ela. Era ela e você era de mesmo?
É.
Então, era ela porque agora ela é fim de carreira, né? Saiu de Melrose e, obviamente, ela ia estar pegando o 105 metrô Tucuruvi em Guarulhos. Obviamente. Ô, Ana Woodward, você tem algum comentário para nossa Miguxa Sonhadora? Eu queria pedir que as pessoas postassem o nome, tá? Miguxa Sonhadora é muito fácil.
Olha, eu vou te falar, viu? Se a pessoa tem a moral de escrever Miguxa Sonhadora em um texto desse, cara, é melhor não dar nome, não. Você se enterra logo.
Bom, vamos para outra cartinha aqui, então. Vamos sortear, vamos jogar pro ar.
Agora esse quebra-quebra aqui a carta.
Ele tá rolando aquele joguinho de bingo caseiro, sabe?
Vamos abrir o envelope. Pronto. Gustavo Rezende comentando Boxcast passado, o podcast anterior. Ele fala assim, discordo de vocês ao falarem que 2009 foi fraco. Tá, nessas séries como V e Flash Forward, o ano foi péssimo mesmo. Mas vocês desconsideraram Modern Family, Drop Dead Diva, blá blá blá. Mas lá no Zeo é um sucesso e já tá com segunda temporada garantida, confirmada. Podemos falar também de Vampire Diaries, como diz o pessoal dos seriadores. Aí. E Glee, Light Me, Community, além de Kirby, que voltou aí com uma temporada. E o Cougar Town, 30 Rock, Ugly Betty, blá blá blá. Então, olha só, eu não assisto Drop Dead Diva, não sei se é legal assim. Vi Flash Forward, eu realmente acho ruim pra caralho. Modern Family, ok, eu gosto. Glee, eu gosto. Community, eu tentei, não consegui gostar. E vocês, gente? Vocês concordam, discordam?
Eu discordo.
Ah, vocês acham
pra
que
mim,
foi bom?
Tá uma droga essa temporada. Tá horrível.
Acho que foi mais ou menos. Eu acho que o problema grande pra mim é que Flash Forward conseguiu estragar toda a temporada. Mas eu tenho que concordar que, realmente, colocar Modern Family, Glee... E Ugly Betty tá fazendo uma temporada boa também. E, enfim, outras séries, até mesmo as antigas, tipo One Tree Hill, que tá muito bem ainda na sétima temporada. Mas... colocar tudo no mesmo... Melrose Place, não posso esquecer.
Mas, gente, mas tudo bem, peraí, né? E as novas? Pra mim é a temporada nova, o que entrou de novo. Metade foi cancelado já.
Ó, Drop Dead Diva é bom.
Então, esse eu não vi, meu. Mas quando eu falo que 2009 tá ruim, é porque, assim, na média, pra mim, do que eu assisti, que não é tudo, eu não assisto todas as séries, eu não gostei. A maioria eu desisti mesmo.
É, em termos das novas, então vamos dizer que foi ruim mesmo. Mas teve a revelação de Modern Family, que pra mim é imbatível.
É, não, Modern Family fez valer muitas temporadas ótimas. Mas que tiveram boas estreias, mas não tiveram uma tão boa quanto Modern Family.
E outra coisa também, gente. Até as séries que são legais aí, pelo que eu vejo, são legais porque são legais. Assim, tipo Melrose, é pra curtir, divertir e não pensar muito.
Isso.
Glee
isso.
Também tá nesse nível. Porque se você for levar a sério, também não é nenhuma Brastemp.
É, não teve nenhuma série que estreou deixando expectativa igual quando Lost estreou. Isso realmente, mas...
Esse lance de expectativa foi o que estragou Flash Forward. Porque se ela tivesse vindo ali sorrateiramente, tivesse
teria
estreado... Eu acho que as pessoas não tinham criado tanta aversão ao seriado como foi agora, né? Porque não dá pra você vender uma nova Lost e você não ser melhor do que a Lost, né? O Lost.
Mas
não.
Aí o problema, Arthur, eu acho que, assim, o piloto de Flash Forward não foi ruim. Eu vi, eu achei bacana.
Eu
só
achei
que o que veio depois foi completamente decepcionante. Então, quer dizer, eu acho que tendo hype, não tendo hype, as pessoas iam cair na real e ver que é uma porcaria.
É, não teve nada a ver. Os roteiros são péssimos. Não tem como você aguentar ver aquilo. Não tem sentido. O negócio anda, anda e não sai do lugar.
eu sei que o Caio e a Erika adoram isso. Então eu vou falar, o plot de Flash Forward é muito bom. Ele é muito bacana.
Não, o plot é bom, mas eles não sabem desenvolver.
Mas eles não sabem fazer, cara. E a gente desempregado, sem emprego, e a Erika, o Caio, eu, a Camis, todo mundo querendo escrever e eles não deixam.
Aliás, a gente promete muito roteiro nesse podcast, hein, gente? Muito roteiro melhor do que o das séries que vocês estão assistindo. É, Ana, você tá quietinha, desculpa te incomodar, mas você tem...
Eu acho que ela tava numa ligação.
Gato, eu sou muda, você esqueceu? De vez em quando eu fico assim, muda e tal. É que eu não vi Flash Forward.
Sorte é sua.
Vi 3 episódios de Vi, não vi o 4, que por enquanto é o último... E então eu não tenho muito o que comentar.
Não, na verdade a Ana tá só...
começa a falar e aí dizendo a coisa toda.
Ela tá só observando a gente. Vem...
É a voz da sensatez, né? Ela tá fazendo exatamente o que a Amanda fez com a...
Não, eu tô
ela.
Fazendo o que eu sempre fiz, entendeu? Eu tô observando os absurdos que vocês falam e depois eu vou ponderar.
Tá, vamos então pra mais uma cartinha. Você quer jogar as cartas pro alto, Camis e Arthur?
Gente, eu quero. Posso? A gente pode jogar?
Pode jogar, que eu seguro aqui. Vocês jogam pro alto e eu pego uma aqui, tá bom? Ou então vamos fazer o seguinte, ó. Continua jogando. Arthur, você quer pegar uma e ler?
É, vamos ler, Camis.
Vamos, sabe?
Então, pode jogar pro alto e pegar aí.
Posso pegar o que eu quiser?
Pode.
Então tá, já tenho.
Ó, Camis, só não esquece de conferir se tem a embalagem da Colgate pra pessoa levar pra casa o cara a cara dela, né? Porque todo comentário aqui leva um cara a cara.
Tá bom, eu vou conferir. Olha, já solta aí, eu tô soltando as cartas.
Tá.
Peguei.
Pegou? Vai rasgar o envelope agora?
Vou rasgar, tô rasgando.
Olha,
veio com o envelopinho veio com a embalagem do Colgate, o pessoal vai ganhar o seu cara a cara.
Cara a cara com personagens de Melrose Place.
Exato, vai ser uma diversão garantida pra toda a família.
Produtos Hasbro.
Isso. Gente, olha, a cartinha é do Vinícius. E ele deixou uma mensagem sobre a postagem de Harper Island, o episódio piloto, lá do box. Então eu vou ler pra vocês a mensagem tão singela que ele mandou aí. Eu amo Harper Island. E para sua informação, eu tenho 21 anos e sou formado em medicina na FUVEST.
Nossa, gênio. 21 anos, gênio.
Isso, calma. Fechou. Agora tem aqui um parênteses.
Medicina?
Medicina na FUVEST, garoto. Agora, entre parênteses. Deus. Antes que me chame de idiota, Harper Island é uma série muito boa e com um nível bem alto de aprovação pelo público.
Do SBT, né?
Exato. Essa série foi até para o SBT.
Olha, minha até para o SBT fosse
o auge de uma série, né?
É o auge da carreira. Né? E eu garanto que ela conquistou muitos fãs. Então, não é só porque você se acha mais inteligente do que as outras pessoas que você vai ficar falando coisas negativas para uma série. Para uma série de TV. Ah, você tá. Só colocou esse post pra chamar a atenção. Acho que foi um recado pro Caio.
Olha, mexeu comigo, mexeu com o David Meneghel, meu bem. Então você não fala assim com quem sorteia as cartinhas da Xuxa aqui no BoxCast, tá bom?
Menino.
E o seguinte, 21 anos formado na FUVEST, você me diz qual que é o segredo. Porque
não,
que
eu quero
saiba
saber só... primeiro que faculdade é a FUVEST.
Olha, eu
porque
acho que nem
eu
o
não
Dr.
conheço.
Mancini
eu...
sendo seu mentor. Não tem
eu
como.
Conheço
gente,
a
era por correspondência.
Eu conheço a USP, agora a FUVEST é uma faculdade nova.
E eu não sabia, eu acho assim, ele confundiu. Deve ser um curso, tipo, auxiliar de enfermagem no METESP. Não é FUVEST, né?
Não é.
É diferente.
Certeza.
Ah, gente, ele fez foi instrumentação cirúrgica, essas coisas assim de técnico de enfermagem, deve ter sido isso. Ele tá pensando que é médico.
Ana, o que você tem a dizer pra essa pessoa?
Que mal.
Bom, pelo se ele é médico, ele vai saber que veio a cortar, né?
Pra ser mais rápido. Quanto
Meu
mais
Deus,
rápido,
o
melhor.
Eu não sei qual
gente,
que é melhor nesse
E desde
momento.
Quando o auge de uma série é SBT, eu tô impressionada com isso, cara.
Não, não, mas o Arthur pode falar melhor sobre a segunda temporada de Harper Island que vai estrear no SBT.
É, não, mas eu acho que a Camis pode falar melhor, porque afinal de contas ela viu o SBT estrear, né, gente?
Ah, é, eu vi o SBT nascer. Na verdade, eu sou do tempo em que o Silvio Santos ainda era camelô. E...
Oi!
O Lombardi morreu, hippie para ele. É uma pena, mas o Arthur tem mais informações mesmo a respeito desse negócio da segunda temporada, que vai ser escrita pela Iris Abravanel, né, Arthur?
Oh, Deus!
muitos comentários no site do SBT, lá do Mistério da Ilha, né? E o pessoal perguntando se o SBT ia renovar para a segunda temporada, né? E o Silvio Santos respondeu lá que foi renovado assim e a mulher dele vai escrever a segunda temporada.
Ou seja, sucesso.
Lá, vai passar lá na Fernando de Noronha, né? Esse,
é. E vai passar depois, vai ser no Hotel Jequiti, eles vão fazer a gravação.
O Jequiti Mar, lá no Guarujá, na Acapulco brasileiro.
Isso aí. E vai ser exibido depois das pegadinhas picantes.
Exato.
E eu, logo adiantando quem é o assassino, quem foi que matou todo mundo no final, foi o cara que não estava em dia com os carnês e mensalidades.
Debaixo do baú da felicidade.
Olha, a produção tem um recado aqui importante, tô na escuta, produção. Ok. Bom, essa musiquinha que a gente já conhece, todo mundo sabe, Plantão de Notícias. Sede de Sangue, será o fim de Heroes?
Lost se prepara para o checkmate.
Amanda volta, mas não traz de volta.
Agora é oficial, Ugly Betty vai mudar.
Monk dá adeus ao público.
Bom, então vamos às notícias, né? Essa daqui eu vou cair na da Érica, porque na verdade ela queria comentar duas, e aí eu queria comentar da Lauren Graham ter ido lá do... vai participar aí do Parenthood, mas aí ela falou, não, comenta Heroes. Aí eu falei, tá bom, vamos comentar Heroes. Vocês viram...
Caio, agora você me desapontou. Como é que você deixa de falar da Lauren pra falar de Heroes, meu? Que é isso?
Mas, meu, olha só, você... É a morte de Heroes, Ana.
Gente, que se dane, Heroes já devia ter morrido. Pra mim, morreu na primeira temporada quando aquele cara saiu voando, gente. Foi um
final... Já tá!
Foi o final mais ridículo de qualquer série, meu. Parei de ver ali.
Desculpa
agora...
mesmo, Ana. Eu não queria te magoar. Eu entendo se você cortar meu 13º.
Não, com certeza, tá? Ah. Olha, passa no RH depois do podcast, tá? Depois da gravação, por favor.
Eu vou até
tá,
defender. Caio, você transformou o box... Uma prostituta barata de $5.
Eu vou defender o Caio, porque eu acho que é importante espalhar a notícia de que Heroes vai acabar.
Então, melhor do que isso, a gente tem duas possibilidades. Ou é de que o Mohinder morra...
A Lauren Graham, você tem que entender gente... isso.
Respeita Gilmore Girls, eu nunca vi.
Então, foi. Deixa eu continuar. Desculpa, Amanda. Olha só, o Wii fez uma enquete esses tempos aí, e a audiência apontou que queria que o Mohinder morresse. O que todo mundo quer desde que Heroes começou.
Desde que ele começou a narrar a história.
A gente preferia até a Grey narrando Heroes do que...
Meu Deus.
Pois é. Aí o que aconteceu? O Mohinder, o ator que faz o Mohinder, ele tem um contrato pra estrear num piloto. E aí fica aquela coisa, né? Por que que a NBC colocaria o ator num piloto se ela não tivesse expectativas de que ele tivesse livre para fazer esse piloto? Porque ninguém faz um piloto achando que o piloto não vai vingar, não é verdade?
Exato, é.
Então as possibilidades que a gente tem são uma de que o Mohinder morra. Se ele não morrer, a segunda hipótese é que Heroes inteira morra. Porque todo o elenco e equipe, e enfim, estão tratando essa temporada como se fosse a última. E eu só tenho a dizer que esse seria o melhor presente de Natal para mim.
Caramba. Eu preferi um PlayStation 3.
Eu preferia a minha Ashley Simpson, pra eu poder brincar com ela na minha piscina.
A inflável? Oi. A piscina tem que ser inflável, né?
Não.
Isso costumava ser um podcast de família.
Não, mas não é nesse... Não é esse cunho sexual que vocês estão pensando. A Ashley Simpson, ela é tipo um bichinho. É um gremlin que você cura.
É um tamagotchi.
Isso.
Eu queria comprar duas e botar num jarrinho e ver se dava cria.
É, né, Erika? Seria bom.
Uma já é demais.
Ai, gente, pelo amor, hein? Olha, a segunda notícia, Érica.
Hã? Sou eu? Ah, tá. A promo de Lost. Gente, ai, na boa. É só eu que vejo luz nesse fim de mundo, cara, chamado Lost. As pessoas insistem nisso, cara. Vai ser flash forward.
Eu sou da opinião de que você assiste Lost escondido e não assume.
Eu não assisto. Eu parei de ver na terceira temporada, cara. O que que foi essa promo? Essa promo capenga, cara. Pegaram um monte de cena antiga, botaram um...
Como você sabe que é antiga, efeito... se você não assiste?
Claro, é só ver, tem cena da primeira temporada, cara.
Olha, eu não vi. Eu tô tentando passar ilesa de qualquer tipo de promo e spoiler que possa ter dessa temporada. Porque
não tem
eu
spoiler
já...
nenhum, pode ver, é tudo velho.
É, eu tô com medo.
Eles só botaram um tabuleiro e ficaram falando que as pessoas são mexidas pelos deuses, os deuses fazem... Ah, gente... Fala sério, eu vi Fúria de Titãs há muito tempo atrás na Sessão da Tarde. Isso aí não...
Começa até a dar medo que eles vão dar uma explicação sobrenatural, né? Tipo, sei lá...
Vai ser sobrenatural, já tá mais do que na cara, né?
Uma coisa...
Olha, não tem outra explicação.
Qualquer explicação que o pessoal dê pra Lost vai irritar todo mundo. Eles criaram uma série com muita expectativa. Infelizmente, o sucesso tem esse preço alto. Qualquer explicação que eles deem, por melhor que seja, vai ser uma droga e a gente vai ficar tudo... irado, assim, sabe?
É
então, fora que assim, né, eu preciso ver a temporada, pelo menos os 3 episódios finais, assim, eu já não lembro mais, meu, porque é um gap muito grande.
É, mas eles vão exibir um revival, assim, né?
Exibem, né, mas mesmo assim eu acho um gap muito grande, né? Agora, outra notícia é a volta da Amanda, que não rendeu o Ibope que a emissora esperava.
Ó, mas vou dizer, hein? A Amanda rendeu muito mais do que a Ibope, porque tá sensacional o Melrose Place.
Assim, eu não vou falar muito agora, porque eu quero falar mais quando a gente for comentar a série, tá? Eu tenho muitos comentários sobre o Melrose. Porque, ó, do jeito que a série tá, não vai... Não é a Amanda Woodward que vai conseguir tirar a série do buraco, entendeu? Eu vou dar a receita mais tarde pra tirar a série do buraco.
Mas, ô Ana, você não vai ficar chateada que a gente vai dar uns spoilers aí de Melrose, que a gente já viu até o 11, né?
Não, não tem galho, não. Eu vi o 8.
A gente vai criar uma expectativa imensa e você vai correr pra ver depois que a gente falar, com certeza.
Não adianta, gente. Ela não viu, mas ela já gravou as cenas, né? Então ela sabe mais
que ela.
Ela sabe mais que a gente.
É, porque ela é a Amanda, né?
Gente, desculpa, mas eu não sou Amanda, eu sou a Ana, porra. Ana Woodward, eu sou a irmã mais nova dela. Bem mais nova, eu queria.
Bem mais nova. Eu espero que você não esteja com tanta plástica. Que nem
não, não, ainda não, ainda não, ainda não.
Ah, e vamos revelar também o segredo do cofre, hein?
Ainda, você vê que ela é bem irmã da Amanda, né? Ainda não tem tanta plástica.
Segredo do cofre?
É, tem o mistério do cofre da Amanda.
Mistério do cofre.
Não se faz de desentendida, não, Ana.
Olha, gente, não vou poder falar que coisa de família assim, a gente não fica divulgando.
Sei, eu aposto que naquele cofre tem uma cartinha sua.
Mas o que será que eles estavam esperando que a personagem fizesse pela série também, que ressuscitasse? Quer dizer, ressuscitar? Não sei nem se dá pra
isso. Eu acho que a Amanda é o símbolo, assim, do Melrose, né? Ela começou a aparecer ali no meio da primeira temporada, né, da original.
Amanda e a Kimberly, né?
É, não, a Kimberly tá desde o começo. Mas é que a Kimberly mesmo, ela fica boa no final da segunda temporada.
Quando ela fica ruim.
Né? Quando ela fica ruim, ela fica boa. Né? Porque no começo ela é muito tonta. Não,
e coadjuvantezinha mesmo.
Dela, não. Agora, a Amanda, ela é bitch desde o começo, assim. E ela se destacou porque ela era a única bitch. Porque na primeira temporada todo mundo era muito bonzinho.
A Rose era do bem, não era do mal, não era evil.
Era do bem, exatamente. A Amanda que trouxe essa coisa meio evil, assim.
É, o Michael Mancini era bonzinho, né? E agora ele tá aí.
É, um puto, né?
Nossa, assim, tá um Zé Maier, praticamente, né?
É só maldade no coração, aquele homem. Eu e pérolas. Que... E pérolas que eu anotei pra falar aqui hoje nesse podcast.
Então, eu acho que a Amanda, sendo o símbolo assim, da série, porque ela acabou trazendo a audiência, né, na original, eu acho que eles pensaram, poxa, vamos trazê-la de volta, né? Eu acho que era que todos os fãs que seguiam a original queriam ver a Amanda, né? A gente tá cagando e andando pro resto do elenco.
Opa, vamos para a próxima notícia, que é sobre a Ugly Betty, que vai mudar de dia. Né, que está saindo das sextas-feiras, que é um dia ingrato, né, na grade americana, e passando para as quartas-feiras para ver se salva aí de ser a quarta e última temporada, né, gente?
Pelo menos não mudou para quinta.
Quarta temporada tá bom para acabar já, né?
É o que eu falo, acaba com dignidade. A terceira temporada foi ruim, viu? Muito
foi.
Ruim.
A quarta tá gostosinha.
Tá boa, tá legal, tá bacana. Eu só acho que precisa arrumar um homem para a Beth e um homem decente, porque aquele Matt para mim não dá.
Nem o Daniel, né, meu?
Não,
Daniel. Por mais que seja clássico ela acabar com o Daniel. Não,
mas, gente, 4 temporadas. Quer dizer, se for encerrar agora mesmo, não tem. Não tem
liga, né?
Você, de repente, do nada, criar um amor ali, sei lá, em quantos episódios a gente ainda vai ter de Ugly Betty? Uns 12 no máximo? 12.
Discordo. Eu acho que. Porque eu acho que as coisas acontecem muito rápido mesmo. Você convive com a pessoa. E num dia você acorda, olha pra pessoa e vê a pessoa completamente diferente do que é.
Senti um toque de experiência pessoal.
Ah, é verdade. Foi assim, né?
No outro dia descobre que tá grávida e aí vamos lá.
É a vida, né?
É a vida.
para fechar o plantão de notícias, Monk dá adeus ao público. Essa semana
saiu... Dá adeus ao plantão de notícias, a gente dá adeus ao Monk e tá tudo certo. Desculpa.
Tchau para o macaco.
É. Beijo, não me liga.
Essa Mano, semana quanto tempo que Monk já acabou, hein? Porque pra mim, eu leio essa notícia já tem uns 2 anos.
É, pra mim acabou quando a Chorona saiu.
É, eu nunca vi Monk, então pra mim, na verdade, ela nem começou.
Como assim, cara? Monk tá aí no ar desde 2002, tem 8 temporadas e você nunca viu nada. Assim.
Não, nunca vi nenhum episódio, não sei nem do que se... Que o cara é aquele que
é
tem
o toque, do toque, né? Não é?
Eu sei isso, mais nada. É. Nunca não, vi acho... um episódio.
O final já vinha sendo programado há muito tempo, né? Mas mesmo assim, deixa os fãs órfãos aí, Monk. Mas agora vamos ficar com as reprises dos episódios, né?
É o que resta, né? Bom, mas vamos pra nossa enquete. Então, a gente nem decidiu qual é a enquete, né, gente?
Não sei, você chamou?
Ah, eu te dei a dica. Pra onde você manda a Marissa? Pra que série que você gostaria de mandar a Marissa?
Que a Marissa cheira cancelamento.
E pra onde a gente mandaria a Marissa, então? Que opções a gente dá?
Eu mandaria a Marissa pra Flash Forward.
Mas aí ela teria a visão dela sentada cagando no banheiro ou ela ia ver tudo em preto?
Não, ela ia ter a visão dela sendo cancelada, de uma série
Isso,
dela sendo
cancelada.
Isso, ela
ia ter a visão dela, da mochiba dela sendo chutada pra fora da série.
E você, Arthur, pra onde mandaria a Marissa?
Pra Melrose Place, né? Pra ela causar muito lá. E Amanda ia... matar ela.
Cancelar a série.
Não, é. Marissa é pé frio. Se mandou pra Melrose, cancelou.
Vamos ter que mandar.
E Amanda não mata ninguém. Amanda só manda matar.
É. Manda teu telefone de quem faz serviço sujo. Só isso.
Em represália, vamos ter que mandar a Marissa pra The Good Wife.
E Ana, você manda pra onde?
Podre.
Passagem só de ida pra Esmalmur.
Ah, eu mandaria ela pra quarta temporada de Deus mesmo. E você queria Marissa onde, Erika?
Em Heroes. Ela ia ser a nova cheerleader, sei lá, da faculdade lá da Claire, entendeu?
Enfim, todas as opções desta enquete estão no post do nosso podcast que você está ouvindo. Só votar. Ó, a enquete anterior, qual série você decidiu que não verá mais? Das opções que a gente passou, a mais votada foi nenhuma dessas, mas em segundo lugar, que a gente considera oficial, foi Flash Forward, com 22%.
Só podia ser esse resultado.
Não é?
Vamos começar falando do melhor.
E o que tem pra falar do melhor?
Muita coisa. Até episódio 8, quero falar que o Melrose tá pecando pela mesma coisa que pecou na primeira temporada original.
Todo tá?
Porque apesar... Não, porque apesar das pessoas todas terem os seus pecados e terem as suas falcatruas, é claro que na primeira versão não tinha isso, tá? Todo mundo era muito bonzinho mesmo, dava nojo, dava vontade de vomitar. Mas... Todo mundo tem lá seus pecados, a menina virou puta pra pagar a faculdade, o outro rouba pra poder ter dinheiro, essas coisas aí. Mas na série, todo mundo é muito bonzinho entre eles, entendeu? Entre
São
eles.
São muito amiguinhos, né?
É a família Melrose, uma coisa esquisita.
Olha, gente, aquela menina lá, a namorada do cineasta lá, gente, que vontade de vomitar a cara dela.
Ah, não, a Alison perto dela é uma pessoa evil.
Não dá pra aguentar. Aquele ódio lá, aquele. O Lano lá que saiu com a Ashley Simpson, graças a Deus, também é outro intragável, não dá, o cara é muito chato, entendeu?
Aí eu acho esse mote de alcoólico em recuperação tão boring.
Ah, é chatice.
Eu acho assim, gente, recuperação de alcoólatra na rehab pra depois voltar causando tudo de novo.
Exatamente, meu. Olha, bêbado em Melrose não é em recuperação, é nativa.
Exato. Claro. Assim que é bom, né? Gente. Exato. Que quebra tudo, que faz barraco. Não essa
bate
gente.
Bate no filho e depois traz um mistério pra ele.
A melhor ali é ela. E ela é boa exatamente por quê? Porque ela faz conforme a música top, entendeu? Hoje eu quero que você pode lá pras fotos lá. Então vamos lá, minha amiga, você é linda, bababá, entendeu?
Ela é a nova Amanda.
Agora, vou falar, hein? Quem foi o filho da puta que escreveu o roteiro do episódio que a Jo Reynolds volta? Eu vou te contar, viu?
Nossa.
A fotógrafa lésbica?
Não, ela não é lésbica.
Ah, mas parecia.
Ai, que horror, Caio.
Não,
ela tava mó caminhoneira.
Jo Reynolds nunca foi, nunca será bitch. Ela nunca foi daquele
tipo. Não, eu já não entendi a Jenny ter voltado bitch. Eu não entendi isso muito bem.
A Jenny era meio bitch, sim. A Jenny ficou bitch. Ela
era meio, mas peraí, ela voltou muito emo. Marvel, cara.
Eu sinto que eles quiseram pegar todos os personagens antigos e transformar no malvadinho.
Olha só, mas a Jenny ajudou, com a ajuda da Sidney, matou o ex dela, o Richard, com quem a Jenny tinha uma...
Mas esse cara mereceu, peraí.
Não, ele mereceu, mas ela matou e enterrou o cara, meu. Então ela não é tão fácil.
Mas ele voltou.
Não, voltou, claro. Todo mundo volta em Melrose.
Eu acho assim, a gente tá numa expectativa muito grande que todo mundo seja bitch em Melrose Place. E aí eles trazem os personagens da original todos sendo fila da puta. E a gente começa a ver os... Eu acho que isso acaba com a série nova. Que a gente fica assim, ah, bom, eram os personagens de antes.
Não, eu acho que a única que saiu do tom, assim, muito foi a Jodie. Ou não é daquele jeito. Ela nunca foi daquele jeito.
Ela foi a única que foi honesta até o final.
Ela foi honesta até o final, exatamente. Ela sempre foi a sofredorazinha, sabe? O que ela
apanhava
tinha...
Apanhava do marido, o bandido.
E... Deus me livre.
Ficou grávida do cara que ela matou em legítima defesa. Uns babados, entendeu?
Ah, mas é que ela pegou o espírito da mãe da Brooke Davis e levou pra Melrose Place.
É possível. Mas eu quero dizer, hein? A mulher tá bonita, hein?
Ô, já que tá falando das mulheres gostosas, o que foi aquela cena da ela se pegando com a outra promotora? Meu Deus do céu.
Tu gostou, Caio? Ficou molhadinho?
Ah, eu fiquei excitado.
Ah, sério que tu gostou daquela cena? Foi muito mal feito.
Ah, eu gostei. Eu achei bacana também.
Ai, gente.
Eu achei mal mesmo.
O que vocês querem que a mulher faça, gente? Eu não sei o que vocês querem. Um beijo de duas mulheres. O que vocês querem que elas façam?
Olha só. Só mais uma coisa sobre o meu Rose. Eu acho que... Existem dois problemas, na verdade. O primeiro problema é esse, de que tá todo mundo muito bonzinho entre si. Quero ver aquele Jonah lá largando logo daquela mulher e caindo na
vida. Nossa. Quando você vê o episódio 10, você vai ficar com muito ódio.
Agora, a segunda coisa que tá matando o Melrose é o roteiro previsível, gente. Ai, o cara tá precisando de dinheiro, o Jonah. Ai, surgiu um negócio de modelo pra fulana dele fazer. Ah, eu não quero fazer. Ah, e aí ela descobre que o cara tá precisando de dinheiro. Ah, então eu vou fazer.
É muito clichê.
É muito clichê.
Eu tava falando com o Léo ontem disso, o Léo não tá aqui, mas eu vou agora usar o nosso papinho de
tá em espírito, né?
É, tá em espírito. E a gente tava comentando como os roteiristas de Melrose se esforçam pra empobrecer a Riley e o Jonah, gente. Porque não basta uma desgraça, não bastam duas. Eles estão sempre devendo em algum lugar.
Não, só uma coisa. Eu acho que eles são muito evil. Tipo assim, vai ter uma virada que essa Riley vai ser o capeta em forma de guri, entendeu?
Eu tô esperando essa.
Porque só pode ser a única saída, cara. Porque ninguém é tão bonzinho.
Olha só, Rita, eu tenho vontade de vomitar. Se ela passar por mim na rua, eu vou vomitar na cadela.
A Ana vomitaria mais ainda se ela tivesse visto já o episódio 11.
Nossa.
Nossa, olha, eu vou falar. Uma dupla que surge no episódio 11 é Riley e Violet lutando contra a versão masculina de Violet, que é o seu irmão. Que
só
teve
faltou
um
taco de beisebol pra virar a Britney Spears versão masculina. Nossa, irado.
Gente, mas agora a pergunta que não quer calar, né? As forçadas de barra também pros caras ter sido daquela idade é foda, né?
É foda, mas vamos relevar, porque Melrose Place é Melrose Place.
Agora, vamos falar a verdade. A Ashley não é filha da Sidney, não, né, gente?
É
claro
sim.
Que é.
É sim. Ela é adotada, então nesse episódio 11 aparece o irmão adotivo dela, que ela dormia com ele, então quer dizer, incesto, né? Bacana.
Precisa fazer DNA mesmo, gente?
Precisa fazer DNA?
O irmão foi, eu acho
foi
que assim,
fenomenal,
das últimas
foi.
Coisas que aconteceu em Melrose foi a melhor disparada. Eu espero que ele volte mais.
Eu também. Sabe o que eu gostei? Da sutileza pra mostrar o quanto ele era malvado quando ele jogou a câmera no chão. Sabe?
Nossa,
eu achei que foi
sutileza.
Um similar do ovo de passarinho. Eu falei assim, a Violet esmagou o ovo de passarinho e ele joga a câmera no chão. Foi um similar.
É poético, é poesia. Eu digo, foi? Melrose é poesia pura.
Eu acho que esse toque, assim, suave, essa coisa não óbvia de Melrose é que dá o gosto à série.
É, então,
e o menino chega virado no saci, destruindo tudo. E o drama dele, empurrando tudo os CDs no chão. Eu vou quebrar tudo. Aí baixou a vaneção nele.
É, drogado, não. E ele é bom, porque ele é drogado, ele tava bêbado, ele comia a irmã. E ele eu acho que ele é perfeito pra Melrose. Esse tipo de personagem que Melrose precisa ter.
E aí, que ator é esse? Ele já fez o quê? Ele tá por aí, chegou agora.
Ele tá querendo fazer chantagem, ele quer pegar dinheiro.
Ele tem credenciais, ele é um ator.
Não, é desconhecido. Não sei nem quem ele é. Não sei nem o nome dele. É Levi, sei lá. O nome do personagem.
O nome não importa. O que importa é que ele foi digno.
Ele causou, ele foi foda. Ele fez o episódio, ele foi muito bom.
Ah, não. Quem fez o episódio foi o Michael.
É, não.
E o computador da Amanda dos anos 90, mesmo que ela usou na Melrose original, que tem a ficha de todo mundo de Melrose atual. Incrível.
Sim, eu separei até as linhas do Michael, os momentos de Jimocó dele, pra ler pras pessoas. Porque...
Por favor, vamos lá, melhores frases.
São duas frases que, assim, são históricas. Deixa eu procurar aqui. Lá, 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 lá. Aqui, ó. É, tá, o Michael e a Amanda se reencontram, um momento
adoro.
Lindo. Foi assim, uma coisa foi sutil, foi uma coisa assim emocionante.
Foi chorante.
E aí ele vira e ela tá falando que ela era amiga da Sidney, pá, 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 pá. Aí o que que o Michael solta pra ela? Ah, deixa me ver onde vocês duas se encontraram. Ah, no grupo de suporte às mulheres que forjam suas próprias mortes.
Eu adorei essa.
Deus do céu.
Canastrão.
Isso é bem Michael Martini, tá? Original, assim, sabe?
É, então, gente, o segundo momento de Jimocó, do Michael, é quando a Amanda tá procurando... A Amanda tá procurando um objeto que a gente não sabe o que é, né? É um mistério. E gente, aí ela...
tá falando sobre a
E, enfim, aí ninguém sabe o que é esse objeto, mas ela quer encontrar, ela tá fazendo uma busca, ela tá chantageando as pessoas, e aí o Michael solta pra ela... que ela fala que o objeto tinha um valor sentimental, né? E por isso que ela precisa muito. Então ele solta. O que poderia ter valor sentimental para Amanda Woodward? Instrumentos de tortura medievais?
Adoro!
Ou seja, né? Não. Ele foi, assim, pontual no comentário.
Ah, eu não vou nem comentar ele sendo chantagista com a doutora Paypal, nem...
Não,
putz,
não.
Nossa,
ela é ridícula.
Olha,
aquela mulher.
As cenas
Nossa.
De puta e ladrão foram pro chão depois disso.
Ninguém supera, ninguém faz igual.
Ah,
gente,
o Michael falou.
Mas na boa, eu sei o que ela tá procurando, o que que tinha naquele cofre da Sidney. Ela,
o quê?
Cara da Amanda, você vê. É a receita que Deus deu pra Heloísa Medina. Ela quer a juventude eterna, é isso que ela tinha no cofre.
Nada, aquilo lá no cofre tava a receita do cookie, do seu cu. Cookie. Seu
cookie,
aliás.
Não, meu cookie não tem nada.
Como é que é,
a receita de como comer seu cookie, Eric.
Não, tem nada com meu cookie, não. Meu cookie tá perfeito. Deixa ele quietinho.
Dexter, muito
Dexter,
bom.
Hein? Como que tá Dexter?
Puta que pariu.
Tá foda.
Tá foda. Eu acho assim, ó. Depois da primeira temporada é a melhor.
Não, a segunda temporada é a melhor, Caio.
É, pra
não,
mim é melhor.
Com certeza,
é
melhor.
Mas
a segunda
quarta, é melhor.
Essa quarta temporada tá muito boa, sim.
Eu
já...
não vi o último episódio.
Não, ninguém viu o último episódio.
Eu vi.
Como não o último episódio? Não, vocês não viram?
Eu não vi ainda, não.
Falta só o 11 e 12. Todo mundo viu até o 10.
Eu não vi o décimo.
Ana, corre pra ver o 10.
Eu só vi até a hora que eu vi o episódio que ele bate na porta da menina jornalista e ela fala que... Oi, papai!
É, então, Ana.
Então, assiste
tá
depois
os ouvidos,
desse.
Ana, porque a gente precisa falar do décimo.
O 10 é foda.
Ó, eu não tava vendo, voltei a ver, eu preciso comentar. Tampa o vídeo e faz lá, 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 lá.
Pode, Ana. Fale, filho.
Eu vou dar uma volta, eu volto assim em 5 minutos, tá?
Tá bom.
Tá, bota um bonequinho antes de voltar, que a gente faz um bonequinho pra você.
Não, não, eu volto falando que eu sou assim, tá? Tô nem aí.
Ah, tá.
E se ela se mete na conversa, a gente muda de assunto, porque ela que manda aqui.
Por favor, até.
Até. Olha só, meu, eu vi o promo do episódio 11 e eu já fiquei assim, velha
eu
babona, sabe?
Tô louca
sem calcinha, pelo amor de Deus. Sabe a sensação que eu tive? Só do promo, eu falei, caralho, sabe o que me lembra? O Iluminado. Sabe quando ele fala, hello, Dexter Morgan?
Uhum.
Eu falei,
é
puta
muito...
que pariu, eu quero esse episódio agora.
É, não, eu fiquei toda babada de ver essa promo do próximo episódio e, meu, tô louca mesmo. Vou falar, essa quarta temporada de Dexter, o pessoal não tava botando muita fé, não. Mas, então, acho que nem eu tava botando muita fé, porque eu achei que a terceira acabou bem capenguinha, né? Mas, como eu sou muito fã de Michael C. Hall e da história de Dexter, eu falei, bom, não posso desistir. Até porque eu não desistiria mesmo. Só se ficasse muito vagabunda a série. Mas, gente, o que que tá acontecendo? John Lithgow é foda. Ele, eu não sei nem descrever com outra palavra. Foda é a palavra que descreve. Foda.
É, exatamente, não tem outra. Porque, assim, Você assiste um episódio, você quer ver o outro, e você quer ver o outro, e você quer ver o outro, e não tem como não querer ver o outro.
E isso é o Dexter, isso é o espírito de Dexter. A série é assim, é uma série que você quer ver o que você precisa do próximo.
A terceira temporada não tava assim, tava...
A terceira não, mas a primeira e a segunda foram assim.
Foram.
Mas olha só, você fica ansioso, e não é só por conta dos 5 últimos minutos... do episódio.
Não, é
por tudo que você assistiu e como tudo aquilo pode se desenrolar no próximo.
É, porque uma das vantagens de Dexter, das qualidades da série, é que não tem essa... não tem encheção de linguiça. Então, cada coisa que acontece, aquele andar do episódio, tudo importa, né? Tudo é uma construção da história.
É, detalhezinho, que você pensa que não vai fazer importância.
Mas eu já sabia que aquela garota era filha do cara.
Não, eu não sabia que ela era filha dele, não. Mas eu sempre achei que ela que tinha atirado na Debbie no Lange, mesmo antes dela ser...
Então, eu tava achando que ela ia morrer na banheira, com ele matando ela. Eu achei que era por isso que ela estava na série. Mas depois não, ela, de repente ela era a filha do cara, eu falei, como assim? Mas assim, gostando muito.
É. Agora, o que foi os menininhos, hein? Os menininhos jogados no cimento.
Foi... Nossa, sensacional.
Foi foda, né? Muito bom.
Assim, ó, o mote principal do começo da série era o fato do Dexter ser pai. Que é uma coisa que, pra mim, é a única que eu descartaria da série. Por quê?
Mas agora porque tem sentido.
Agora tem sentido, mas todo... tem sentido porque a família dele, comparada com a família do Arthur, mas eu acho
não,
que
não, e porque
não
agora a família
ser...
dele tá ferrada. Porque o cara vai atrás da família dele.
Exato.
Mas ele já tinha um laço legal com os filhos da...
Da Rita. Daí Rita, né?
Mesmo assim, né? Aquela coisa. Agora é filho dele mesmo. A família tá estabelecida. Então, eu acho que a conexão do Cody é bem forte. Que não precisava nem ter o filho do Dexter em si. Que ia chegar na mesma tensão se tivesse só o Cody lá pra ser o mote dessa
temporada
familiar dele. É.
Do pai e filho, o lance do pai e filho.
Mas valeu no começo pelas graças que eles fizeram, né? Com o fato dele ser pai. Teve umas piadinhas bem engraçadas.
Não tô querendo ser chata, não, mas eu acho que esse bebê com o risco de rodar ainda nesses episódios finais.
Não, Érica, pelo amor de Deus, não vou matar o bebezinho, não. É, agora, eu não sei.
Pra que ele foi criado? Tem alguma coisa por trás disso. Alguém vai morrer.
É, alguém vai morrer e eu espero que não seja o bebê do Dexter e da Rita.
Não, a Rita podia morrer, né?
É, a Rita podia morrer, né?
Vocês viram o promo, não viram?
Então, né, gente? Porque o promo promete que a caçada vai virar.
Então, mas eu fiquei assim, aquela hora que a Débora tá entrevistando alguém e sacam uma arma. Eu falei, ai não, a Débora não.
Não, e atirou.
Não. E atirou, isso que é o pior.
É ela que
mas
atirou.
Mas eu desconfio que seja um suicídio.
Suicídio dela? Ela atirou
não,
em alguém,
não dela.
Cara.
Eu não. Acho que quem tava com ela na sala sacou a arma e se suicidou.
Mas ela que sacou a arma? Como
não
assim?
Não foi ela, não mostrou quem sacou a arma.
Quem sacou, não mostrou.
Ah, pra
só
mim era ela.
Pegando debaixo da almofada. Eu acho que é a repórter.
Pode ser, enfim, né?
Ah, e se deram um tiro na Debbie também, beleza, porque ela é muito chata também, não pede nem cheira. Me desculpa,
quem
eu dela.
Quem viver, verá. Quem viver, verá.
Ó, gente, eu tô recebendo uma informação da produção aqui que a gente vai entrar agora com o quadro que a gente tem uma questão importante para tratar, uma reconciliação.
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia por seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Bom, chegamos nesse momento novo do nosso podcast, o nosso novo quadro, onde a gente realiza os desejos de quem lê o nosso blog, ouve o nosso podcast ou dos nossos amigos de, abre aspas, profissão, fecha aspas. O pessoal dos seriadores, mais precisamente a Camis, que é a única que restou, está aqui presente, porque o Arthur saiu definitivamente, né? Eles aceitaram se reunir, vocês estão todos, não estão vendo, mas estão sentindo a vibração. Arthur está aqui no nosso palquinho, Camis está aqui junto. A gente vai tentar resolver essa situação. Não é um programa da Márcia, mas hoje na Porta da Esperança a gente vai ver se consegue reunir o grupo. É um episódio de perdão, é um episódio tocante, emocionante. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Arthur, de você, Camis, como vocês planejam se acertar, fazer a coisa fluir, para que os seriadores continuem aí por longos e longos anos.
Eu só continuo por causa de contrato, só.
O seu negócio é dinheiro no bolso, né, Arthur?
Eu não posso ficar sem, porque o dinheiro da rodoviária não tá rendendo muito, então os seriadores é que tá me sustentando.
Mas, Arthur, você não quer o Léo de volta na sua vida?
Na sua vida?
Na sua vida de podcaster?
Olha, eu sinto muita falta, porque quando eu vou me deitar com a Camis, que somos nós três, sempre fica um pedaço da cama vazio, né? E, tipo, o colchão...
O pé da cama, né, Arthur?
Não, o pior é que fica aquele lance, né? O colchão fica...
Confundo de um lado, né, Arthur?
E alto do outro.
E, Arthur, não adianta nem o Saddam subir na cama, né? Tem que ser o Léo. O formato do buraco é pro Léo, né?
Tá faltando o Léo nesse buraco.
É só o Léo que encaixa nesse buraco.
Não, eu gostei que tá faltando o Léo nesse buraco. E eu digo, não é no meu buraco. Vamos esclarecer.
Okay,
minha filha,
você?
Todo mundo sabe que você é multiuso, tem várias entradas.
Né?
Só no nariz são duas, né,
Cretino.
Camis? Ô, Camis, e assim...
O apelido dela não é Camis Benjamin?
Oi, Liminha, que você falou?
Não, é nada, né? É plug, né?
Liminha ou Lombardi, né? Tanto faz.
É o Lombardi, não pode ser que o Lombardi morreu, né?
O Lombardi foi vítima do Bang Bang.
Ô, Camila, agora a gente presencia você aqui no palco, o Arthur aqui no palco, vocês parecem aí e se dão bem. Apesar do clima tenso... Nítido para todo mundo que ouviu o último podcast, apesar da edição do Léo, que controlou, manipulou ali, se é que a gente pode usar essa palavra sem ofender. E, enfim, saiu menos pior do que rolou, na verdade. A Erika Liminha está aí de prova, o clima foi tenso. E como é que é para você? Você aceitaria voltar, gravar podcast com o Arthur, com o Léo?
Olha, para mim é muito difícil, né, Caio? Porque todo mundo sabe que o Arthur e o Léo são os meus dois homens, né?
Uhum.
Então, para mim, quando falta uma parte do nosso três é par, né, como você costuma dizer, é difícil. Então, você vê, semana passada, o Arthur nos abandonou, ficou eu e o Léo sozinhos, então a gente ficou magoado, né?
Foi uma situação porque... delicada.
Foi, você e a Erika presenciaram, vocês, enfim, sabem exatamente do que rolou ali nos bastidores, que foi realmente tenso, né? E eu, óbvio, sempre quero uma reconciliação, quero que todo mundo entre num acordo. Só que o Arthur, né, ele não aceita que a gente brinque com ele também, ele anda meio esquentadinho, pavio curto.
Mas você acha que você e o Léo topariam que ele comentasse The Good Wife mesmo só lendo os reviews?
Não, eu preciso falar isso aqui. Eu tô estressado e tô meio emotivo esses dias, porque você não tem...
O quê? Porque você tá de TPM, meu filho.
Calma, gente, calma. Vamos chamar o nosso psicólogo para conversar com vocês. Só um minutinho. Por favor, Erika Liminha, uma palavra de consolo para os dois, para que eles não briguem assim.
Gente, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Meus pêsames. Você vê que a Erika não ajudou em nada nesse momento de tensão.
Ô, Erika, me ajuda aí, cara. Ela não tem se aberto pra mim esses dias. Assim.
Não é, gente. Olha só. Né? Vamos parar com essa crise emo, entendeu? E vamos agir. Vamos racionalizar. O negócio é um triângulo. Caio, tá, eu acho assim. Eu tô certo. Então vamos voltar. Eu acho que a gente tem que chamar o Léo. E ver o que vai dar.
Exatamente. Vamos ver se abrindo a porta da esperança...
Vamos ver se ele
tá aí,
o Léo
topa voltar, porque como vocês viram, a situação mudou. O Arthur tá aqui hoje, mas o Léo não quer estar no mesmo ambiente, mesmo que virtual, onde esteja a presença, mesmo que por voz, do nosso amigo Arthur. Mas vamos ver
gente, eu acho que eu não vou resistir isso, não. Acho que eu vou
muito
sair
difícil, viu, Arthur? A nossa produção foi atrás, entrou em contato. O Léo tava realmente muito magoado.
A gente não sabe se ele aceitou vir.
Mas agora...
Não tenho certeza. Vamos abrir a porta da esperança. Não, acho que o Arthur também tem que ser humilde e tá aí disposto a escutar as coisas e ponderar também, de repente, abrir mão de algumas opiniões para a gente entrar num acordo.
Bom, então chegou aquele momento. A gente vai decidir.
Vamos abrir as portas da esperança.
Galera, é o seguinte, eu tô aqui porque eu não, eu em respeito a vocês e a minha posição de putinha dos podcasts, eu não posso deixar de participar das coisas por causa do Arthur. Eu vou simplesmente ignorar a presença dele, porque ele não me pediu desculpas ainda e eu não quero ter essa relação de volta na minha vida se ele não for pedir.
Então vamos fazer o momento do perdão. Vocês dois, a gente conta até três, um pede perdão pro outro. Assim ninguém sai com vergonha.
Vamos apertar a mão.
Segura, meninos, por favor. Abraço. A nossa relação depende de vocês.
Um abraço.
Gente, foi ele que me, foi ele que me maltratou.
Sem
eu não
mágoas,
posso ficar...
sem mágoas.
Perdoa, perdoa.
Plata, ele deve perdoar.
Sim!
Deve!
Eu vou provar que eu sou uma pessoa superior ao Arthur, falando que o episódio 9 de The Good Wife Threesome foi excelente. Teve o caso da prostituta, né, que foi a público com acusações que prejudicaram a Lisha, que é a Juliana que tá possuída. Essa é a minha prova de que eu sou mais.
Ah, Léo, adorei! Forgive you!
Forgive foi foda.
Forgive you.
Bom, gente, está feita a conciliação, então nosso.
Vamos para ambas as partes.
Nosso 3 é
par, semana aqui agora.
Ativa.
Opa, hoje vai rolar uma nova lua de mel aí.
Ótimo. Kai, então vamos seguir com o podcast que a gente está querendo se reconciliar, por favor.
Oi, Léo.
Oi.
Bom.
Sou teu fã.
Eu sou a Ana Woodward, prazer.
Prazer, te conheço de ouvir, claro, né?
The Office, que o Léo assiste, a Ana assiste, eu assisto. E mais alguém assiste?
Não.
Não.
Silêncio.
Se vocês quiserem passear agora, gente...
Não, agora eu vou, no, eu vou ao banheiro, agora é minha vez.
Ó, se tiver discussão com a tua irmã, espera a gente tá pra ouvir, tá?
Minha irmã foi dormir porque ela tem que fazer o Enem.
Então acorda.
Vou chamar ela então pra ela vir aqui fazer um barraco.
Então, barraco que não faltou nessa semana lá no The Office, né? Vocês assistiram o último episódio?
Eu assisti o último. Eu parei no episódio que eles estão... Não sabem ainda como é que tá o Dundermuth lá.
É, o último que eu vi foi o da reunião. Aquele
eu vi um que eles foram numa convenção. Foi esse, Léo, que eles
isso,
vão de limusine?
Foi o último que eu vi.
Esse eu ainda não vi.
Ah, então. Foi legalzinho, não foi o melhor episódio da temporada.
É,
mas...
eu achei o mais fraco até aqui, esse da convenção.
Eu acho que a única piada legal foi aquela piada do Scrooge, que ele tava na fila e ele... É uma vergonha a gente passar tudo isso de tempo na fila e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí ele vai sugerir as melhoras, eles sugerem que coloquem um corrimão do lado da fila.
O Dwight é sempre poder... muito bom. Mas a parte do Michael mesmo foi meio fraquinha.
Foi, aquela coisa de sempre, né? Vergonha alheia. O Michael Scott sempre fala o que não deve na hora que não deve.
Gente, se não fosse assim, ele não seria engraçado.
Ah, mas sei lá, eu não acho que o Michael é o mais engraçado de The Office com essas piadas.
Ah, mas ele não é o engraçado mesmo, né?
Ele é a escada mesmo da série, né? Apesar de ser o melhor comediante que tem nela.
Com certeza.
O quem eu dou risada mesmo é a Kelly. Kelly Kapoor. Que nem, aquele nem
é
apareceu
ótimo.
Muito. E agora o Ryan me irrita, meu. Muito.
Ah, eu não tenho nada contra o Ryan, não.
Mano, eu acho ele desnecessário pra série. Ele podia só ficar fazendo um roteiro mesmo.
Ah, eu não tenho contra ele, não. Deixa ele lá. Só
mas o legal desse último foi o Jim descobrindo que o pessoal não respeitava ele.
Foi, isso foi muito legal.
Tá sendo engraçado ele dividir a chefia com o Michael, porque meio que como o Jim sempre foi o cara legal do escritório, que fazia piadinha com todo mundo, meio que agora reverteu, né? Porque todo mundo gosta do Michael e não tá nem aí pra ele.
Não, e tipo, pior é isso, porque antes ninguém dava respeito pro Michael, né?
Pois é.
E imagina o Jim lá, porra, eles não respeitam o Michael, não respeitam nem a mim. Mas eu tô gostando, acho que não, o The Office é legal que você não assiste assim, esperando que a série vai evoluindo, você assiste menos pra dar risada naquele dia.
Pra dar risada, gente, tem uns episódios que arrancam gargalhadas, assim, de verdade.
Acho que o melhor, o ponto alto pra mim foi aquele do incêndio, que a Angela tira um gato de dentro.
Nossa,
do...
foi muito não, bom.
Eu acho que esse aí é da temporada passada, né?
É, da temporada passada.
Não, e esse tinha que ser engraçado porque foi o do Super Bowl, né? Que era pra levantar mesmo a audiência da série.
Ah, nem lembrava desse detalhe.
Então, dessa temporada, acho que o episódio mais engraçado foi aquele que o Michael, o Andy e o Dwight estão fazendo aquela luta lá, que fica pulando que nem na caça e tal. Gente, eu chorei com aquela abertura. Chorei de rir mesmo.
Mas pra mim, não necessariamente por ser engraçado, apesar de ser muito, eu acho que o melhor episódio da série foi o do casamento.
Não, foi bom, foi bom.
Que eles zoaram aquele vídeo do YouTube, não é?
Pois é, e o casamento deles em si foi muito bonitinho, assim, aquela coisa dele com a gravata cortada, ela com o véu destruído deles na cachoeira.
Foi muito fofo mesmo.
E teve o da máfia, né? Que o Michael achou que o Dwight e o Andy convenceram o Michael de que o cara das vendas estava tentando...
Gente, muito engraçado também.
É, mas assim, tipo, assisto sem expectativas. Eu vou vendo porque é legal, porque eu dou risada mesmo.
É, eu acho que a vantagem do The Office é essa, né? É uma série que você não assiste esperando qualquer coisa, assim, que tem uma grande evolução, uma grande virada e tal. Você vê pra se divertir, pra dar 20 minutos de risada, e é isso, entendeu? Ninguém fica pensando muito no enredo, ou preocupado, ó, o que vai acontecer. Apesar de eles tentarem fazer alguma coisa nesse sentido... Mas eu acho que ninguém tá muito preocupado, assim, né? Eu acho que...
eu acho que gancho mesmo de um episódio pro outro acabou quando aquela moça que o Michael gostava arranjou um noivo, né? Dali pra frente não teve mais.
Nossa, eu acho que a série não é pra isso, entendeu? Eu acho que a série é pra se divertir mesmo.
É, não é muito de acompanhar a vida do personagem torcedor por nada. A gente quer ver eles fazendo cenas de vergonha alheia e pronto.
É, e cumpre a função.
Com certeza.
É isso aí.
Bom, Ana Woodward, eu sei que você tem uma vida maléfica para levar adiante e você não pode continuar conosco, a gente entende esse privilégio que você tem de entrar e sair quando você quer.
Olha, gente, vou falar que eu gostei muito de estar de volta. Foi um prazer, beijo.
Tchau,
tchau,
Ana.
Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Beach.
Oh, e a gente podia comentar também The Big Bang Theory, né? Que teve um episódio...
Porque eu fui, tive que ver e fiquei com raiva e não vou ver mais também. Tô com preguiça.
Você tá indignada?
Eu tô indignada.
Tá eliminada?
Não fez meu requisito.
Mas eu gostei desse episódio.
Eu também tô achando que não tá fazendo requisito essa temporada.
É, então, não tá fazendo, mas eu gostei do rumo que eles deram pro Wallowitz, porque eu não aguentava mais ele no cio tarado, gente.
É verdade, ele precisava de um namoradinho.
Não, gente, vamos combinar que ele tava quase pegando o Raj, né?
Não, ele tá igual o poodle da minha amiga, que quando você chega na casa dele, ele encosta na tua perna e fica.
Fornica, né? Fornica na perna alheia.
Exato.
Eu gosto. Sabe que tem gente que não gosta do Howard como personagem?
Eu não gosto.
Eu gosto dele.
Eu acho que me irrita um pouquinho, mas eu achei que foi, assim, chegou na hora certa aquela menina.
Acho que ele tem uma cara de retardado, assim, que é fenomenal. E ele usa umas roupas que eu amo. Tipo, ele tem um cinto de coruja. E ele tem um cinto do Batman, que eu adoro.
O cinto do Batman é inesquecível.
Ele parece que saiu de The Severing, The Seventh Show.
É, The Seventh Show. Parece mesmo.
Agora a cena da Starbucks no banheiro, achei muito...
Eu achei essa a parte melhorzinha do episódio. Porque,
pra mim foi, mas eu achei mal aproveitado. Ela poderia ter voltado no final. Eu fiquei esperando assim, que ela ia aparecer de novo pra falar com ele. Pelo menos isso, entendeu?
Mas era uma fantasia, né? Era uma fantasia.
Eu sei, por isso mesmo. Ela poderia aparecer 300 vezes.
Não
só que só foi naquela hora. Dizer assim, pô, você tá aqui perdendo tempo comigo, que na verdade é com você mesmo, assim, com a sua mão.
E ele pensando, ele raciocinando, tipo, será?
E a mãe dele gritando, né, do lado de fora.
Não, e a mãe dele é aquela agente do Joey, né? Eu levei esse tempo todo pra descobrir isso.
Ah, é? Não sabia.
A voz, eu achava que quem fazia a voz era ele mesmo.
É, né? Eu também sempre achei que era ele que fazia.
É a gente do Joey Tribbiani.
É muito feminina pra ser ele.
Não, e outra coisa assim, eu gostei quando ela falou assim, a ele, não, mas você está aqui, não sei o que, a ela, ah, com certeza, é muito bom pra mim ser uma das suas, estar em uma das suas fantasias masturbatórias, tipo, e daí?
Why the
face? Que prazer, que alegria a minha, né, tá aqui.
Então, a ilusão dele é tão bem feita que até a menina gosta de estar, né, só na ilusão mesmo dele, que é...
Não, nem na ilusão, né, ela falou que, não, você não está comigo, porque eu estou com cara alto.
Um cara alto.
O mais bizarro é, tipo, a namoradinha dele...
Eu não lembro o nome.
Bernadette.
Isso.
É, ele dá um tempo com a Bernadette. Como assim? Ele sofre pra arranjar uma mulher e aí quando ele arranja, ele quer dar um tempo?
Aquilo é muito bizarro, porque não é como se ele todo dia tivesse uma mulher à disposição.
Exatamente. Eu falei, meu filho, você não quer trepar? Ela tá querendo, vai lá.
Não, e ele fez várias cenas, ele tá no parque, a mulher passa correndo, ele, essa mulher piscou pra mim, e ele vai atrás. Então, de repente, a hora que ele tem uma, ele, não, mas essa aí não tá boa pra mim, porque eu mereço o melhor. Como assim?
Ah, merece o melhor.
Não, não daí, já... quando ele chegou e pediu ela em casamento, foi demais.
Foi demais.
Não, e a serenata? A serenata foi fogo.
É, foi a coisa foi mais romântica que já fizeram por ela, né?
É. E ela gostou, ela curtiu, né? Agora, posso falar o que eu tô cansada? Eu vivo falando isso. Eu tô cansada do Sheldon.
Eu não tô, não.
Eu tô.
Não, eu tô mais cansado do namorinho da Penny com o Leonard.
Não acontece nada ali, né?
Nada.
É, né? Acomodou. Eu sinto que acomodou e não traz coisas novas. Não,
e o pior é que é um acomodou, que talvez acomodou só o roteirista, né? Porque eu não conheço ninguém que assiste a série e fala, ok, muito legal, tô adorando o namoro dos dois.
Não, porque não,
você sabe
tá gostando.
Que eu até curti nas primeiras, tipo, tinha um episódio ou outro que eles se beijavam, eu tava bêbado e tal. Mas aí, quando eles ficaram juntos, não era bem o que devia ter acontecido.
Mas acho que fica chato quando tem aquele lance de melação, sabe?
Uhum.
De nhenhenhê. Porque ali o Leonard e a Penny, eles são chatos juntos, né?
E o Leonard é chato, né? Então você pega e anula a Penny.
Ele deixa a Penny chata. Exatamente. Ele deixa a Penny chata.
É. Enfim, né?
Séries dos convidados.
Opa.
Cada um de vocês escolheu uma série. E chegou na hora do Brasil descobrir que série foi essa. Vamos começar com Camis.
Bom, minha série é Misfits, a nova do E4, do canal britânico, que é bizarrice a toda prova.
Nossa.
E chegou aí uma novidade, eu acho que todo mundo deve assistir, mas com aquele olhar Melrose, não vamos esperando uma série séria, é teen com zumbi, tem a mulher estupro.
Tem zumbi?
Tem zumbi,
oh,
é, tem adoro. A mulher estupro, tem uma chuva de bolas de gelo gigante, é, tem o homem cachorro, Dogman, tem também a Nossa. Mulher careca, que faz as pessoas ficarem carecas.
Nossa, é quase um carnaval, né?
Isso, e tem também um super-herói novo, que é a super velha fogosa, que é
é praticamente a Camis na TV, né?
É. Gracinha.
Preciso ver.
Eu teria assistido até o terceiro se não tivesse baixado um, quer dizer, pego na Amazon um, mas era o programa do Jay Leno.
Eu vi até o terceiro. Eu achei o terceiro um pouco sério demais para o que é a proposta
pra
da bizarrice série.
Bizarrice normal,
exato.
Né?
Mas tem coisas bizarras. A mulher estupro quase é estuprada por dois homens ao mesmo tempo. E tem a mulher que faz as pessoas ficarem carecas. Ela não vai com a tua cara? Ela te olha torto e fica careca. É legal. Ainda assim foi bacana, mas, gente, olha, até o que eu vi até agora, muito bom, muito bacana, bizarro mesmo, e pra quem gosta de coisa estranha, é a pedida. Érica, você não achou o menino invisível com uma cara de maníaco sexual?
Não, desde o início, né, o garoto cachorro fala sempre que ele tem cara de pervertido, não de... O que, que ele fez mesmo? Eu não sei qual foi o crime dele.
Eu também não sei. Eles não falam o que eles fizeram, né?
Ele disse
não,
que ele falou no primeiro episódio. Uma casa.
Ah, incendiou uma casa. Mas ele é muito esquisito, gente. E ele arregala o olho, depois, quando vocês forem vendo o segundo, terceiro episódio, ele tem um olho azul, só que ele é meio esquisito. E ele arregala aquele olho. Eu fico pensando assim, meu, esse cara é um maníaco sexual.
Mas o mais chato é o garoto cachorro, nossa.
É, então, que na verdade, ele não é o garoto cachorro, é o padrasto dele, que é o Dogman, né? Porque o garoto cachorro, ele não tem poder nenhum. Ele ainda não descobriu o poder, mas ele cai na lábia da super velha fogosa. E são cenas
fortes. Mas são esses nomes mesmo?
Não, esses são os meus nomes para os personagens.
Ah, entendi. Ô, Léo, o que, que você está assistindo? O que, que você quer comentar conosco?
Então, eu escolhi Melrose, mas vocês já falaram.
Mas, Léo, acho que você podia falar, sabe do quê? De One Tree Hill, que tá muito
Olha
legal.
Olha lá, se você tiver opinião, você fala sobre Brothers and Sisters, você não cai na dela.
Não, eu odeio Brothers and Sisters.
Então fala de outra coisa sem ser nenhuma dessas
duas. Eu quero falar de Scrubs. Que estreou a nona temporada aqui, né? É tipo uma nova série. É o seguinte, o JD, ele não vai participar de todos os episódios, mas nesses dois primeiros que eu vi, ele ainda tá. Ele é professor da faculdade de medicina que se passa agora. E ainda tem o Dr. Cox, o Turk e o Kelso. E a mulher que faz o How I Met Your Mother também, que era a Stella, como é que é o nome dela na série? Eu não lembro. A Elliot. Ela aparece no começo só pra dizer que tá grávida do JD, assim. Então, eles focam um grupo novo de personagens, mas ainda tem esses rodando por lá de vez em quando. E eu achei bem legal, fiquei até surpreso.
Eu nunca assisti Scrubs, eu via passando na TV a cabo, mas eu não sei, eu acho que é meio The Office. Se você não assiste desde o começo, você pega um episódio e você tende a não gostar.
É, pode ser. Porque é assim, eu assisti a primeira temporada de Scrubs corrida e depois eu não acompanhei mais, mas eu sempre que tava passando via e tal, gostava, mas não tinha aquele apego. Agora, essa temporada eu tô pensando em acompanhar do começo, porque eu não vou ter que recuperar tanta coisa, não tem aquela coisa de ter que assistir tudo. E a nova mocinha, que é a Lucy, que é praticamente igual ao JD, né? Eles até ficam amiguinhos e tal, dá consenso. Ela é muito carismática. Tem uns personagens ótimos também. A Denise, que é a supervisora dos médicos, assim, que é mala com todo mundo.
Então, mesmo que os principais saiam, ainda tem um certo rumo à série.
Eu acho que tem, sim. Tá? Se eles conseguirem conquistar os fãs antigos por um tempo, eu acho que quando o pessoal das antigas começar a sair, já vão ter se apegado ao pessoal novato.
Então, um novo plantão médico.
É, pode ser definido, mas muito mais engraçado.
Ô, Arthur, que série que você quer falar?
Modern Family.
Muito bom.
O episódio do escorpião foi o máximo.
Foi excelente.
Do palhaço Fisbo, né? Fenomenal.
Muito bom. Deixa eu começar, a hora que ele sai do carro.
Deixa eu começar a comentar, porque a série é minha.
É verdade, é, deixa eu falar.
Desculpa, Arthur.
Porque vocês ficam me cortando aí, agora eu vou virar diva mesmo. E eu não vou sair, não. Eu vou mandar é você calar a sua boca imunda antes de deixar eu falar. Porque pra deixar eu falar.
Antes de deixar eu falar.
Não sei mais o que eu tô falando.
A gente, na boa, acho que da próxima vez a gente não deve beber antes de fazer o podcast.
É verdade.
A gente quem?
Você, Caio, vai, fala.
Vai, vamos lá. É, Modern Nenhum realmente é a melhor estreia da temporada agora. Esse episódio 9 foi
fenomenal.
Ah,
final, é? Não é da Duarte?
Não.
Léo, vamos evitar.
A gente tem um acordo de perdão. A gente
bom,
não toca mais nesse assunto.
Viu, esse episódio não foi fenomenal, foi o episódio que comemorou o aniversário do Luke, né? Começou com uma cena flashback lá do menino, ou do menino não, flashback no hospital, e aí ninguém sabe quem era o menino que tava, quem era a pessoa que tava machucada, ou sei lá o quê. Aí foi criado o suspense, né? E teve lá o aniversário, teve o... Das melhores coisas do episódio foi o Cameron vestido de palhaço, e o Phil com medo dele, porque ele era... Que tinha medo de palhaços.
Nossa.
E tudo mais. Acho que ele viu um palhaço morto quando era criança, sei lá. Foi aquele...
Ou ele viu teu cabelo, né, Arthur?
Cabelo
todo
do
mundo
Bozo
tem
de
medo
clown.
De palhaço, gente. Verdade seja dita.
Eu odeio palhaço. Todo mundo odeia palhaço. Palhaço. Acho que é porque eles lembram sempre homens bebuns, né?
É, e mais medo ainda tem de palhaço
mesmo.
No semáforo.
Eles lembram It.
Agora, aquele posso falar uma coisa?
It, o palhaço assassino, é verdade. It.
Eu não... Aquele draminha do hospital não me pegou até a hora que apareceu o escorpião. Quando apareceu o escorpião, eu entrei em pânico. Antes disso, ok.
Eu ia falar que o que eu gostei foi a sequência de coisas que poderiam dar errado dentro do episódio. Porque eles botaram vários elementos e você falava assim, isso vai dar merda. E você ficou esperando assim, o que é que vai dar merda? Porque você sabia que eles estavam no hospital, mas você não sabia por quê e nem o que tinha acontecido. Aí você falava assim, essa parede de escalada não vai dar certo. E você falava assim, esses animais, peçonhentos, a tirolesa não vai dar certo. E você falava assim, aí quando eu vi o palhaço, eu falei assim, isso aí também não vai dar certo, alguma coisa vai acontecer, esse negócio de fazer o pente vai voar, alguém vai furar o olho. Fiquei esperando essa desgraça.
É, realmente o negócio do pente era mais perigoso.
É, era. É,
aí vem
a arma que o avô deu não era nada, né? Era só o pente, era muito mais perigoso.
Aí vem a sequência final, né? O Phil fica com medo do palhaço, aí vai esbarra no velho lá, o Jay, aí o Jay dispara o arco e flecha. Que estoura, que ele pula, aquele negócio.
Só faltou cair a parede pra ser tudo junto ao mesmo tempo agora.
Aí, quem se deu bem foi o Mene.
Gente, o Mene, que graça.
Pode cair nas miçangas, é muito bom.
Aí, o Mene é o melhor do seriado.
É, gente, ele é um Latin Lover Mirim, que é realmente incrível. Eu
e
adoro
aquela
ele.
Música de ação tocando enquanto ele pegava tirolesa pra ir resgatar a mina no pula-pula, aquilo foi uma das melhores sequências de ação que eu já vi.
Não, e eu gostei, tipo assim, My Dog! E, meu, um cachorro de bexiga. E ele fala assim, eu vou salvá-lo. E ele invade o negócio. Tira o tênis antes, porque não pode usar sapato. Todo cuidado.
Obrigado.
Mas deixa eu perguntar, vocês não ficaram em pânico com o escorpião no final, não?
Porque fiquei muito em pânico. Sabe o que eu lembrei? Do episódio do Chaves, que caiu as agulhas.
É, pode crer, passou outro dia de madrugada, eu vi e dei risada de novo.
É, definitivamente é a melhor estreia da temporada.
Bom, então, acho que é isso dos comentários aí das séries. A gente sempre escolhe 5, hoje a gente pegou só 4 porque tinha 3 convidados. Para entrar no ritmo de encerramento do nosso podcast, o vencedor da promo do CD do True Blood foi @alotcherry. A gente vai entrar em contato, já adicionou no Twitter, pode mandar direct message com o seu endereço completo, contendo CEP, endereço, não precisa idade, só o nome. E a próxima promoção, valendo camiseta do True Blood mais mousepad do The Mentalist, você pega a frase lá no post e vai dando um retweet que você já estará concorrendo. Quero agradecer a presença de todos os seriadores e espero que a gente faça muitos e muitos crossovers especiais de Ação de Graças, Natal, Ano Novo, aniversário de São Paulo, de Guarulhos, Páscoa.
Da Cancún brasileira. Gente, posso mandar um alô? Amanhã não, que dia é hoje, gente? Só ter perdido no
hoje
tempo.
É domingo. 5 hoje de é
dezembro,
domingo.
Né? Hoje é dia 5 de dezembro, nós estamos gravando dia 5 de dezembro. É, amanhã, que é dia
não, 5, hoje, diga que é hoje.
Segunda-feira, dia 7 de dezembro, é aniversário da Cancún brasileira. Então,
olha, dia 8 de Guarulhos, menina, a gente podia fazer uma emenda.
Menina, vamos dar parabéns, então, pra Cancún brasileira e a gente tem que inventar um nome pra Guarulhos.
É alguma coisa que fica ali do lado de New Jersey, porque
New
fica
Jersey.
Do lado de Nova York.
É, não é nada.
Então tá, então vamos lá. Então, parabéns para Cancún brasileira e para New Jersey brasileira.
Isso aí. Agora, eu agradeço muito a presença de vocês. Fiquei muito contente mesmo. Espero que a gente grave muitos outros podcasts juntos. E deixo esse momento para os jabás, porque vocês deixaram eu falar o meu Twitter no podcast de vocês. Então eu quero muito que vocês falem o Twitter de vocês no meu também.
Bom, eu vou fazer...
Vamos dar um abraço grupal?
Vamos. Hein? Free hug.
Um abraço em grupo agora.
Tchu-tchu.
Eu vou fazer...
Tira a mão daí. Tira a mão, Érica.
Não é a Érica, não, é o Caio.
Não tem nada a ver com isso.
Estão cutucando aqui a gente por trás.
Eu tô paradinho.
Estão bulinando, né, Arthur?
Trenzinho!
Liga a câmera, põe no tripé, vamos lá. Gente, eu vou começar fazendo o jabá dos seriadores, então. Nosso Twitter, que é o @seriadores. O nosso podcast está lá, tem o crossover com Box, outras edições, e aguardem nossos especiais que estão por vir agora no fim de ano. E, então é só acessar a gente lá, vai ter o link, eu acho, o Caio vai colocar. Vou falar no www.seriadores.orgfree.com. O meu Twitter é @camisbarbieri, então quem quiser é só adicionar.
E vocês estão também no meupodcast.com ou .com.br, para não dar briga entre a Camis e o Léo. Você pode acessar por qual você quiser.
Isso, qualquer um, tanto faz, você vai chegar no seu objetivo. Nosso grupo está lá, assim como o grupo do Box, então entre nos dois e ouça os podcasts por lá também, que é bem legal.
E Arthur e Léo, o Twitter de vocês?
Não, vamos lá. Valeu aí, pessoal do Box, participar do programa aqui é uma honra, porque já sou fã do Box há um tempão, já do tempo da Ana... Beat e tudo mais. E vamos aí. Me sigam no Twitter, Arthur, _, etc. Ou etc. Sei lá. Tanto faz, se você quiser.
Etc. Ou etc. Dá na mesma.
O link tá lá no blog.
Você vai chegar.
Só não me adiciona no Orkut, gente, se você não me conhecer, tá? Tchau.
É a humildade do Arthur, ela sempre me surpreende.
Adoro.
Agora é a vez do Léo.
Eu também queria agradecer muito, que eu sempre ouvi os podcasts e senti que conheci vocês sem conhecer realmente. E hoje eu tô aqui, né, fazendo piadas de cunho sexual. E fazendo roteiro.
Pegando na bunda do Caio, passando a mão na Érica.
Pois é, isso aí é uma realização na minha vida, realmente.
Gente, eu vou ter que ficar encostada na parede.
O Érico, o pior é que eu e você, não adianta encostar na parede que a gente se fode do mesmo jeito.
Encosta na quina.
Mas aí dá pra pelo menos a mão ajudar, né? Vamos lá.
Meu Twitter é @leozio ou @leozio, tanto faz.
Eu esqueci de falar que o meu é @camisbarbieri ou @camisbarbieri, tanto faz.
Um passo para a fama.
E, gente, eu só queria esclarecer o mistério da morte do Peter.
Faltou isso, né? A gente queria esclarecer.
Enfim, eu tava aqui, né, no momento show da Xuxa, sorteei uma cartinha, por acaso, né? Me caiu essa carta do Peter, nossa Catherine Hagel.
Ele não morreu?
não morreu, ele apenas adotou um bebê malasiano travesti e ele anda um pouco ocupado, por isso que ele não está participando do nosso podcast, mas ele promete voltar nos próximos, eu não sei como vai ser, porque tem a Érica, tem o Peter, tem o Léo, tem a Ana, enfim, é uma zona, né?
Mas, ô Caio, e meu pai ainda quer saber onde foi parar o alicate de unha grande, como é que a gente vai fazer?
Eu acho que a gente só pode correr atrás do Coronel Mostarda dentro da biblioteca para tentar recuperar esse alicate de unha grande, Camis.
Esse é um mistério que vai ficar, então, para todo mundo e nunca será resolvido.
É cliffhand, né?
Não é?
É, pessoal, quiser saber onde foi parar o alicate...
Quem souber, quem tiver dicas de onde foi parar o alicate de unha grande do que é meu, mas meu pai queria usar, por favor, mandem o paradeiro dele aí nos comentários do box, que a gente agradece, ou pelo Twitter.
Olha, e também quero agradecer a Érica Silveira, minha amiga de longa data, já dormiu aqui em casa, só dormiu.
Mas quem é Érica Silveira? De onde você tirou Silveira? Tá louco? De bebê,
Érica
cara.
Ribeiro. Foi o que eu falei, você
Érica
que
Silveira. Então, Silveira.
Tem certeza que foi a mesma Érica que dormiu aí na tua casa?
É, não sei não. Então, meu Twitter é @erica_ribeiro ou @erica_ribeiro. Silveira não sou eu. Não adicione nenhuma Érica Silveira, que não sou eu.
E Érica com K, viu, gente? Presta atenção.
E acento no E. É que no Twitter não tem acento.
É isso, cara.
Então é isso. Obrigado a todo mundo.
Bom, gente, ó.
A todos vocês.
Eu posso encerrar o podcast do Box, Arthur?
Claro que não. Quem vai encerrar isso aqui sou eu, meu.
Olha, eu encerro o podcast do Box com o movimento Acabem com Gossip Girl, porque o episódio mais recente, com aquela cena ridícula.
Sabia
de
que ele ia falar. Sabia,
de
tava demorando.
Foi legal, gente.
Mas foi bom, cara.
Não foi.
Gente, ninguém deixa o cara encerrar.
Aquelas brinquedas.
Mas
é,
eu também adorei, achei ótimo. E eu acho que o Caio tá completamente errado. Mas eu sou a favor do movimento Acabe e Gossip Girl. Eu concordo com você, Caio.
E a repercussão. Do Caio.
E os dramas foram fraquíssimos. Os argumentos foram ridículos. E pra piorar, ainda tocou uma versão hip-hop de Hide and Seek, zoada, que mais parecia Britney Spears, cantando com voz de Gás Hélio. E, enfim, a gente encerra com a música da Imogen Heap, que estaria se revirando no túmulo caso ela estivesse morta. Só para desinfectar, Hide and Seek, versão 2.
what you say, that you only meant well. Well, of course you did. What you say, that it's all for the best. Well, of course it is. What you say, that's just what we need. You decided this. What you say, what did she say? And some notes keep falling out your mouth. Mid-sweet talk, newspaper cutouts. You speak no feeling, no, I don't believe you. You don't care a bit, you don't care a bit. Let's keep falling out your mouth. Mid-sweet talk, newspaper cutouts.
Superman.